Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da ciência Trilogia Analítica. Trilogia porque unifica os campos da teologia, da filosofia e das ciências. Dr. Kepp, hoje nós estamos então aqui para darmos continuidade à fala da ciência que o senhor desenvolveu e que ultimamente o senhor vem encaminhando muito para o campo da união da física e da teologia, né? Então a gente está podendo entender uma porção de fenômenos da vida ou da dimensão transcendental fora do tempo e do espaço através da ciência da nova física. O nosso curso de teologia, de graduação de teologia, ele é todinho, né, fundamentado nisso, nas explicações de todos os fenômenos teológicos, assim, os dogmas, os milagres, todos a questão da fé, da força, da energia de Deus, tudo isso analisado à luz da sua nova física da teologia, ou teologia da nova física, né? Então, unindo a teologia com a física pela primeira vez na humanidade. A gente nota que esses físicos modernos, eles tentam, né, fazer assim uma união da metafísica, do imaterial, do transcendente, o que está fora do tempo e do espaço, essas energias, com a física. Entretanto, eles são profundamente ateus. E isso é muito importante que os pouco avisados, os mal avisados, o povo ingênuo, não confunda. Mesmo essa filosofia da quântica, né, da nova física, da quântica, como eles chamam, isso não passa de um amontoado de ideias, além de erradas, ateias e materialistas, porque retiram totalmente a ideia de um ser divino que dá da sua energia para fazer tudo que existe, né? O senhor está, então, unindo, inclusive, as teorias do Nikola Tesla, acrescentando as suas descobertas e fazendo uma nova física totalmente harmônica com a verdadeira teologia. Eu acho isso muito bonito. Todas as pessoas que acreditam em Deus, que são as mais equilibradas, mais realistas, precisam saber dessa nova física.
Essa questão, por exemplo, da ciência, né? O que aconteceu realmente é que, desde o início, com essa exclusão de Deus do campo científico, foi um desastre geral, porque se tira a questão da criação, né? Que nada pode vir do nada, né? Quer dizer, qualquer coisa que existe só pode vir de algo superior que cria. Então, desde o começo da Idade Moderna, né? A ciência tenta retirar qualquer elemento teológico, né? O conhecimento da ciência. Então, quando eu estou falando isso, quero dizer que se a pessoa faz medicina, por exemplo, então na medicina não pode haver nada sobre teologia, sobre a criação que Deus fez, né, o universo. Então tem que tentar ver tudo como se viesse do nada. Por exemplo, na questão da física, por exemplo, né? O que é o problema, né, principal? É que eles tentam fazer a criação do mundo não como algo criado. Eles tentam fazer do mundo a existência dos planetas, dos sóis, dos seres humanos, eles tentam fazer como se viesse do nada. E tudo o que existe vem de algo superior. Por exemplo, quando existe a descoberta de algo muito importante, é porque esse algo que veio para a humanidade, como no século XX, né? Os motores, os carros, os aviões, tudo aquilo, todo o progresso que veio no século XX veio de uma inteligência superior. Agora, o ser humano não poderia ter criado também tudo isso. Então veio de uma inspiração acima, né, do ser humano, que a gente pode dizer que veio de Deus, né? É claro, mas também de seres assim privilegiados que entendiam melhor do que os outros. Então, o que que acontece atualmente, né? É que toda essa confusão que existe no universo, até mesmo a questão de terremotos, de vulcões, de maremotos, né? Invasão das águas, de doença principalmente, essa situação do mundo está tendo agora uma intensificação dos aspectos que a gente pode dizer demoníacos. Então, muitos acham, e é interessante esse fato, pensar que existiria Deus, de um lado, né, que criou a alma, e do outro, Lúcifer e os demônios que criaram o corpo. Então, essa ideia, né, de corpo e alma é uma ideia demoníaca que muitas igrejas falam, como se o ser humano tivesse duas partes. É claro, né? Como quando o ser humano perece, sobra a alma, como falam, né, as religiões. E essa alma seria uma segunda parte do ser humano. Seria praticamente separado da matéria. Mas não é assim. O que acontece é uma falta de conhecimento, vamos dizer, um conhecimento geral, profundo, de como as coisas existem. Por exemplo, o corpo faz parte da energética, que a gente chama de alma. Então, o corpo é, vamos dizer, um prolongamento dessa energia que se chama de alma. Então, o que existe mesmo é um só elemento, que é energética em forma de espírito, né? Que não se vê, em forma também de corpo, que se vê. E como o ser humano não tem mais essa percepção profunda, então o ser humano só acredita no que vê, né? Só acredita no que está dentro dos sentidos, principalmente externos. É assim que a ciência chama, né, a verdade, a realidade. Então, como o ser humano passou a acreditar só no que vê, no que sente, nos sentidos externos, então pensa que a questão da alma seria algo assim dos religiosos, e muitos, e uma boa parte da humanidade, nem acredita mais nesses fatores assim espirituais, né? Não quer acreditar mais em Deus. A gente vê a questão da China, né? Que, tendo lá o comunismo, o marxismo, que veio de Marx, né? Marx era um alemão, ele era judeu-alemão, né? Ele criou a ideia de que o elemento fundamental para a humanidade seria o elemento material. E ele era, apesar de judeu, ele era ateu. Então, ele não queria que houvesse nada além do corpo, né? Então, ele criou uma doutrina colocando o dinheiro acima de tudo. E o que acontece atualmente é a questão da avareza, que se tornou o principal problema da humanidade. Então, se os ouvintes prestar bem atenção, irão ver, né, que o que domina mesmo no mundo atualmente são as pessoas que têm o poder econômico social. Mesmo que elas não sejam milionárias, mas, por exemplo, se ela ganha muito dinheiro acima do que deveria ganhar, né, em cargos importantes, e aí entra muita questão da política, né? Então, a gente sabe que a ânsia por ter um poder político é a ânsia que geralmente as pessoas avarentas, as pessoas assim materialistas têm, de ter uma posição boa, uma posição incrível no mundo, né? Então, o que que acontece, né? É que a política, a vida social, tudo é feito em torno do dinheiro. Então, se o indivíduo é assim milionário, se ele ganha muito bem, então ele é respeitado. E principalmente, né, essas grandes organizações é que fazem as leis. Então, se existe uma lei assim econômica, social, né, aqui no Brasil principalmente, né, durante 16 anos, e que a política usou para proteger, né, os poderes assim econômicos maiores, então o que que houve, né? Que foi distribuído o dinheiro que cada nação tinha em torno de todas as pessoas para conseguir assim o poder político. É claro que uma família, um indivíduo que não tem amor pelo trabalho, que aliás o trabalho é dureza mesmo, se ele ganha o suficiente para sobreviver assim normalmente, sem trabalhar, assim, sobreviver com a família e até mesmo ganhar acima do que ele merece, é claro que, em geral, ele prefere esse tipo de vida. Então, o que aconteceu, né? O ser humano passou a dar valor aos vícios. Então, o que que a televisão, o que que o rádio, o que que as mídias, os jornais, etc., fazem, falam também, é para o indivíduo se dedicar a um desses tipos assim de vícios. E esses vícios, né, que a gente chama de patologia no trabalho assim normal, né, de tratamento assim das doenças da vida psíquica, então os religiosos chamam de pecado, né? Então, acha que o ser humano já nasce, né, com o pecado original, já nasce torto. Bom, de uma certa forma, o ser humano é tentado pelos malignos, né, até antes de nascer. Então, o que acontece? É que o ser humano acha que a glória que ele pode ter é o quê, né? Ter dinheiro, ter poder político, social, se entregar, né, aos divertimentos, né? Questão de viagens, né? Hoje em dia, o ideal de cada um é começar a viajar muito, a ter uma vida de prazer, a ter uma vida assim sem muito trabalho, uma vida de ócio até. E com isso o mundo está entrando em decadência, né? O ser humano que não trabalha, por exemplo, é o ser humano que acaba doente. Ou que trabalha até, mas é contra, e é contra o esforço. Então acaba doente. E com isso, né, é claro, né, que o lucro de cada nação, como Estados Unidos, cai e a nação entra em decadência. Então, eu estou falando isso porque nós, nos Estados Unidos, publicamos esse trabalho para mostrar a necessidade da pessoa trabalhar para sobreviver. E agora o mundo todo faz a campanha para o ócio, né? Então, até Itália e França publicaram trabalhos dizendo que chegou o tempo do ócio. Então, se ver a questão da hipertensão, né? Da pressão alta, do perigo até de ter infarto, problema assim, é mais tido nas pessoas contra o trabalho, as pessoas que querem viver no ócio.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium, 3814-0130, em São Paulo.
Vocês querem falar alguma coisa?
Então, é isso que o senhor falou, a pessoa fica almejando, né, ficar parada na inação, na preguiça. Depois, por exemplo, essas incidências de hipertensão no Brasil são super altas, morrem 388 pessoas por dia de hipertensão e suas sequelas. E são pessoas muitas vezes mais novas do que 70
anos. E aqui nessa sala tem pessoas com hipertensão por causa da preguiça.
Da preguiça, resistência ao trabalho, né?
Na própria medicina é um aumento da resistência vascular, né? Mas não é só vascular, é uma resistência à ação, né? Ao trabalho. Isso gera outras complicações, né? E é uma coisa silente, porque infelizmente nós temos uma ideia invertida, né? De que o trabalho é uma coisa muito sacrificada e está se pensando cada vez mais precocemente atingir uma aposentadoria até com 40 anos, né? As gerações hoje estão querendo parar com 40 anos para curtir a vida.
Então, a senhora está dizendo que o ser humano, sem perceber, trabalha com raiva. E a raiva causa a contração. Contração muscular, a produção de certas substâncias no organismo que são altamente nocivas e letais. A raiva é letal. Letal quer dizer mata.
Então, a medicina fala é uma silent killer, né? Mas o que mata a pessoa são essas emoções, como a raiva, que nós não enxergamos.
Trabalhar com raiva, né? Tem muita gente que tem que trabalhar com raiva mesmo porque está trabalhando para poderes assim, muito nocivos, mas essa raiva precisa ser analisada, digerida, gerenciada, conscientizada e dissolvida, porque senão a pessoa acaba morrendo. Então, que glória que é essa, né? Trabalhar para um poderoso capeta e ainda morrer de raiva. Então, pelo menos, se tem que ter um trabalho para sustentar a família, tem que fazer análise trilógica para poder aprender a lidar com essas coisas no interior. Porque é possível, sim, a pessoa gerenciar a raiva dela.
Sim, e além da raiva, o medo, né? Porque a pessoa fica nesse sanduíche, a raiva desse trabalho e o medo de perder o trabalho. Então, é muito complicado, mas a psicanálise trilógica é uma grande ferramenta para lidar com essas emoções.
um montão de gente consegue regularizar a pressão, estabilizar a pressão, mesmo sem medicação, com análise. Agora, se para de fazer análise, ou se vem ao consultório e começa a esconder o que sente, então a pressão volta a subir.
Essa ideia de ósseo criativo, então, na prática, é uma ideologia ou ideia perigosa, porque essa aumenta a ideia da pessoa que trabalho é algo que deveríamos evitar. E, na prática, trabalho é a única maneira para o ser humano se realizar e fazer alguma coisa bom na vida.
Porque a inação é mais estressante ainda. Então, muitos hipertensos estão parados, geralmente aposentados, né, que não tem nenhuma atividade, começa a ter hipertensão. 25% mais ou menos da população do Brasil já está com hipertensão. Eu acho muito importante o que nós estamos falando, inclusive o que a doutora Cláudia explicou, da raiva, que a raiva sempre faz muito mal para todo o corpo. Então, a pessoa, essa terapia, essa, conscientizar essa questão da raiva, para ela conseguir controlar a raiva, porque a hipertensão é que mais é a maior causa da leva a AVC, infarto, insuficiência renal, aneurisma cerebral, por isso que ela é considerada como a assassina silenciosa. Então, quem não conhece, é muito interessante, muito bom conhecer esses trabalhos da psicanálise integral, trilogia analítica, porque eu conheço muitas pessoas que controlaram a hipertensão sem medicamentos, com essa terapia, conscientização.
Então, como a doutora Heloísa está falando, né, perceber os sentimentos que sente e analisar a causa dos sentimentos, né? Perceber que é invejoso, é arrogante, que tem raiva, que é intolerante, né? Essa dimensão do interior do ser humano, do qual normalmente o ser humano está tão afastado, né? E o Dr. Kepp diz aqui em seu livro A Glorificação: aceitar a consciência é mergulhar no universo de luz que a ilumina. Ou seja, é através da conscientização do mal que existe e também do bem que ela não vive, porque vive no mal, é fundamental para a pessoa ter saúde, equilíbrio, bem-estar na vida. Você pode conhecer mais sobre a ciência trilógica visitando o nosso portal ikp.org.br, ikp.org.br, e lá você terá acesso às obras terapêuticas de Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores da trilogia, também todos os nossos cursos de extensão, de graduação e também os de pós-graduação. Temos novas turmas sendo abertas e você pode se dar um grande presente de ano novo se inscrevendo num destes cursos, que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Informe-se também sobre a terapia da psicanálise integral no telefone da CITA em São Paulo, 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. Até o próximo programa.